Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 14 anos. Não se sinta mal por isso nem nada. Eu fiz as pazes com isso anos atrás. A vida com eles nunca foi ótima, mas sinto falta deles. Acontece que se eles me ensinaram uma coisa, é não ficar sentado chafurdando na autopiedade. Eu só queria que eles não tivessem me enviado para morar com a minha tia Louise. Alguém sempre tem aquele único membro da família que é um pouco estranho, um pouco isolado do resto da família? Bom, tia Louise era nossa. Ela também era nossa parente viva mais próxima. A família do papai morava do outro lado do continente. Os pais da mamãe estavam mortos e ela era a única filha. Tia Louise, irmã de sua mãe, na verdade, o que fazia dela minha tia-avó, morava apenas uma hora de onde nós morávamos. Quando meus pais estavam vivos, raramente visitávamos tia Louise. E, para ser totalmente honesto, meio que esperava que ela se recusasse a me receber. Eu estava totalmente preparado para me tornar um protegido do Estado, ou mudar para o outro lado do país, assim que ouvi dizer que os serviços para crianças e família entraram em contato com ela para me receber. Mas ela aceitou. Não tenho certeza de quão voluntariamente ou graciosamente. Eu não estava a par da conversa por telefone em que ela concordou em me levar. Fiquei surpreso com o quão legal ela foi comigo nos primeiros 3 dias que estive lá. Eu quero deixar claro, embora a tia Louise fosse irritadiça, estranha, excêntrica e grosseira, e vários outros adjetivos nada lisonjeiros, ela não era uma chata por completo. Ela tinha uma maneira de falar bastante abrupta, até áspera, mas não era nada cruel. Eu nunca tive tempo para realmente conhecê-la durante meus primeiros 14 anos, mas eu poderia dizer que ela se mantinha sozinha e não gostava muito das pessoas. Então, naturalmente, presumi que ela fosse uma velha reclusa e mesquinha. Na verdade, o que mais me surpreendeu quando me mudei foi como tudo parecia normal, pelo menos no começo. Tia Louise cozinhava, limpava, assistia TV, falava com os vizinhos pelo telefone, etc. Como qualquer outra pessoa faria. E ela me disse imediatamente que tinha poucas expectativas de mim, ou pelo menos nenhuma que meus pais não teriam. Não fique fora muito tarde, diga a ela se você vai chegar tarde em casa, termine sua lição de casa antes de assistir TV, limpe depois de usar, etc. Havia uma regra, no entanto, que era estranha, e se destacou das outras regras em como era estranho. Os velhos às vezes têm peculiaridades, inicialmente pensei que era só isso. Eu estava errado. Ela insistiu que sempre que eu entrasse ou saísse de uma sala, deveria fechar a porta imediatamente. Não importava se eu só ficaria naquela sala por alguns segundos. Se eu entrasse em uma sala, esperava-se que fechasse a porta imediatamente. E o mesmo aconteceria se eu a deixasse. Muitas vezes esqueci desta regra na minha primeira semana. E algumas vezes depois, ela nunca deixou de me lembrar disso. Feche essa maldita porta, ela gritava, a qualquer hora que eu esquecesse. Nunca parecia importar onde ela estava na casa, ela sempre poderia dizer quando eu não fechei a porta, logo depois de abri-la. A casa dela era velha, pelo que sei, ela não foi a primeira dona. Ela morava lá desde que mamãe era menina. Eu não tinha ideia de quantos anos a casa tinha. Poderia facilmente ter mais de 100, a julgar pelo seu design e layout. Ela tinha 2 andares, 1 porão e 1 subsolo. Aquele último andar me deixou confuso quando descobri que ele existia. Eu estava lavando um monte de minhas roupas quando notei uma porta, fechada, naturalmente, na parede oposta da despensa. O porão estava inacabado, principalmente com o piso de terra e pedaços de madeira empilhados ou armazenados em todos os lugares. A única sala pela qual você realmente podia andar sem medo de pisar em algo ou derrubar uma pilha era a lavanderia, que também era o único piso de cerâmica lá embaixo. A porta que encontrei no porão tinha uma placa colocada sobre ela, facilmente movível. Era como se tia Louise quisesse uma fronteira lá. Mas não uma pela qual ela não pudesse passar, se necessário. Minha curiosidade tomou conta de mim na segunda vez que o vi. Deslizei a tábua para longe da porta e tentei abrir. Estava trancado. Isso não me pareceu tão estranho de imediato, isso é, até eu perceber que aquele era o único cômodo da casa, além das portas que davam para o lado de fora, que tia Luísa mantinha trancada. Eu perguntei a ela sobre isso um dia. Ela estava cozinhando.
A porta do porão? Esse é o subsolo. Não há nada lá embaixo. Eu mantenho principalmente minhas reservas lá. É gelado o suficiente para eles se manterem.
Certo. Isso realmente não explicava por que ela o manteve trancado.
Então, se eu, alguma vez, quisesse dar uma olhada lá embaixo... Pelo amor de Cristo, garoto! Por que você faria isso?
Percebi com aquela resposta que seu rosto havia mudado. Tia Luísa quase sempre tinha a mesma expressão, uma carranca, como se alguém tivesse jogado lama em seu carpete recém-lavado. Novamente, ela não era tão desagradável quanto a sua expressão indicava, mas era a expressão que ela estava mais acostumada a fazer, aparentemente. Mas quando ela respondeu ao meu desejo de ver o que havia atrás daquela porta, suas sobrancelhas se ergueram e sua boca tremeu por apenas um segundo antes de responder. Foi tão leve que outros poderiam não ter notado, mas naquela época eu sabia o suficiente sobre tia Louise para equiparar isso a um grito de horror. Eu soube então que tinha que ver o que havia atrás daquela porta. Sempre fui um tipo curioso, sabe? Nunca fui capaz de ficar longe de algo que despertasse minha curiosidade, mesmo que meu bom senso me dissesse melhor. Eu não queria nada mais do que ver o que havia naquele subsolo. Mas como contornar a fechadura? Isso seria um problema. Tia Luísa mantinha todas as suas chaves em um único anel. Não havia muitos deles, mas eu percebi que se a porta para aquele porão estava em algum lugar, estava lá. Eu só tinha que encontrar uma maneira de tirar isso dela. Isso acabou não sendo tão simples. Por um lado, não era possível circular pela casa sem ser ouvido. Eu não poderia me esgueirar do meu quarto para o dela para roubar a chave sem abrir e fechar todas as portas entre nós. A minha, a porta da parte mais distante do corredor e a dela. Acredite em mim, mesmo que eu simplesmente deixasse todas as portas abertas, ela de alguma forma sabia. Certa vez, tive que ir ao banheiro à noite e esqueci de fechar a porta do corredor. Eu tinha acabado de chegar ao banheiro quando ouvia gritar.
Fecha essa maldita porta!
Voltei apressadamente e fui fechar a porta do corredor, esquecendo-me de fechar a porta do banheiro e ouvi de novo.
Feche essa maldita porta!
Por falar nisso, o quarto de tia Luísa tinha uma porta que rangia e também tinha uma trava. Então, quando ela abriu... Não houve abertura de sua porta sem que ela percebesse. Então, esqueci por um tempo a porta do subsolo. Coloquei minha curiosidade em banho-maria e apenas tentei me dar bem com a velha taciturna por um tempo. A vida ficou um pouco mais fácil, desde que me lembrei de manter todas as portas fechadas o tempo todo. Nós dois nos demos muito bem. Ela não se intrometia sobre minhas coisas e eu não me intrometia nas dela. Era uma casa bem silenciosa, mas uma na qual eu me acostumei a morar. Nem mesmo achei estranho mais que todas as partes da casa que alguém acessava por uma porta sempre estivesse com a porta fechada. Teria me parecido mais estranho se alguma porta fosse deixada aberta. O que me traz ao dia em que tia Luísa adormeceu enquanto assistia The Price is Right? Era um dia de verão e muito quente. Luísa estava um pouco menos preocupada com as janelas abertas do que com as portas, mas ela ainda tendia a abrir apenas uma de cada vez. E hoje, ela tinha apenas uma aberta. Uma que não estava ajudando muito a resfriar a casa fechada, que não tinha espaço para o fluxo de ar, graças à excentricidade principal de tia Luísa. Então, naturalmente, ela adormeceu. E eu vi a minha chance. Sua bolsa estava a seus pés. Eu estava sentado na cadeira ao lado dela, lendo uma revista em quadrinho dos Vingadores e tentando ignorar as repetidas chamadas de "Calm down" da TV. Eu olhei para ela e vi que ela estava cochilando profundamente. Sua audição não era das melhores, mesmo quando ela estava acordada, embora ela estivesse longe de ser surda. Mas eu imaginei que, em sua soneca, haveria pouca chance de ela ouvir o minúsculo barulho de mim vasculhando sua bolsa. Encontrei suas chaves quase imediatamente e me dirigi para as escadas. Se ela acordasse quando eu abrisse a porta, eu simplesmente diria que estava lavando muita roupa. Mas era improvável que ela acordasse, a menos que eu esquecesse de fechar a porta, o que nunca mais o fiz. Desci as escadas, por algum motivo na ponta dos pés. Eu me senti absurdamente culpado, apesar do fato de que tia Louise nunca me proibiu expressamente de fazer o que eu estava fazendo agora. A porta do porão estava fechada, é claro, mas destrancada, como sempre. Eu me esquivei e fechei, esperando alguns minutos, ouvindo uma mudança no corpo de tia Louise, indicando que ela estava se levantando, ou talvez sua voz chamando para perguntar o porquê eu estava no porão. Silenciosamente, rastejei para a lavanderia, abri e fechei a porta com a mesma rapidez, deslizando para dentro. Procurei a corrente de puxar a luz e puxei-a. Uma luz baixa e sinistra cintilou pela sala. Nunca pensei que a iluminação aqui fosse assustadora antes, mas agora pensava. Havia algo em todo esse esforço que parecia errado. Mas minha curiosidade anulou meu senso de cautela. Eu me arrastei em direção à porta e deslizei o quadro para longe dela. Aparentemente, tia Louise tinha colocado de volta no lugar depois da última vez que fiz isso. A questão do porquê ela fez isso tocou em meu cérebro por um tempo, mas eu ignorei e peguei o chaveiro. Encontrei a chave certa na terceira tentativa e ouvi um barulho alto da fechadura deslizando para longe. Eu congelei, o coração batendo no meu peito, esperando ouvir um grito de lá de cima. Nada. A porta se abriu silenciosamente, como um fantasma. Não havia nenhuma luz para iluminar a escada além. Eu nem vi um puxador de corrente para uma luz na escada. Meu cérebro gritava para o resto do meu corpo dar meia volta e esquecer essa pequena aventura. Mas eu não dei atenção e desci as escadas, tateando a parede em busca de orientação. Descobriu-se que havia uma pequena quantidade de luz vinda através das aberturas no teto. Não era muito, mas pude ver que havia uma luz de puxar, a poucos metros do pé da escada. Um lugar estúpido para colocá-lo. Mas desci o que parecia ser um corredor bastante compacto e puxei a corda. Se possível, a luz que piscava era mais baixa do que a luz da lavanderia. Eu mal podia dizer que estava ligado. Olhei em volta e vi que, de fato, tia Louise tinha fileiras de conservas aqui. Fiquei um tanto desapontado com a resposta mundana ao mistério. Por um momento, parecia que o subsolo secreto era exatamente o que deveria ser. Exceto... Eu podia sentir uma lufada de uma brisa quente que não deveria ser possível nas paredes de terra compactadas e no ar mais frio do subterrâneo. A sensação de erro ainda estava lá, ainda forte. Eu percebi que a longa fileira de prateleiras contendo potes terminava em uma entrada no final. Uma entrada que não havia porta. Eu me arrastei para a frente, os braços na minha frente, pisando com cuidado. O quarto além da entrada estava escuro e cheirando a mofo. Eu não conseguia sentir a fonte de ar ligeiramente quente que estava roçando na minha pele. Mas eu estava percebendo que quanto mais perto chegava daquela sala, mais quente ficava o ar. Quando cheguei à boca do túnel, de alguma forma, comecei a pensar naquele lugar como um túnel a essa altura. O ar não estava apenas quente, estava úmido, fétido. O cheiro passou de mofo a podridão, para algo ainda pior. Fui assaltado por aquela sensação de injustiça mais forte do que nunca. Eu tinha que sair daqui, porque eu estava me aproximando ainda mais. Não havia muita luz, mas eu podia ver o contorno de outra entrada do outro lado dessa sala. Estava entreaberta. Ver uma porta entreaberta na casa de tia Louise era como ver uma janela quebrada na porta de outra pessoa. Estava errado. Não era para ser. Mas então, eu não estava mais precisamente na casa de tia Louise, estava? Este túnel não foi construído para essa casa. Eu sabia disso em minha alma. Já esteve aqui antes. Muito antes. Este era um lugar que só havia se tornado anexado à casa de tia Louise por construtores míopes, sem saber o que haviam desenterrado, o que eles deveriam ter deixado enterrado. Levei um momento para perceber que a sala além, a mesma sala em que eu estava prestes a entrar, estava se movendo. A luz estava muito fraca para realmente ver o que estava acontecendo, mas havia movimento além dela. Movimento lento, incessante e preguiçoso. Ao longo das paredes do chão, eu podia ouvir um leve ruído de esmagamento em cada canto. As coisas estavam rastejando, expandindo sua carne pulposa e olhando diretamente para mim, desafiando-me a cruzar aquele andar e fechar a porta do outro lado. Fechando para sempre o que pode estar passando por ela. Eu ouvi sons de sucção. Alguma presença gelatinosa e informe se esticou e flexionou na escuridão. Naquele momento, uma sensação de compreensão veio a mim. Eu não fui a primeira pessoa a parar nessa porta. Essa porta que não podia ser fechada. Não, não a primeira pessoa a ver aquela outra porta. Aquela que não era para ser aberta do outro lado, e sabendo que sempre iria, até que alguém tivesse coragem de cruzar a soleira e fechá-la. Tia Louise não teve coragem, então ela fugiu e manteve todas as portas de sua casa fechada por todo o tempo, na esperança de que mantê-las fechadas o tempo todo a alertasse o quando que quer que estivesse além daquela maldita porta final viesse para ela. Eu também não tive coragem. Eu me virei e fugi e nunca mais olhei para trás. Quando eu tinha 16 anos, eu me mudei da casa de tia Louise para uma casa de recuperação. Quando eu tinha 18 anos, consegui um emprego no interior do estado e me mudei para lá. Eu nunca voltei para a casa de tia Louise e nunca liguei para ela. Tentei muito nem pensar nela, mas eu não tive sucesso. Ainda me lembro do dia em que estive naquela porta, sobre as coisas esmagadoras se contorcendo que esperavam no escuro. Eu me pergunto se tia Louise, algum dia, encontrou forças para atravessar a sala e fechar aquela maldita porta.
Olá, você aí que chegou no final deste episódio.
mais um de muitos. Venho por meio deste mais uma vez te lembrar que as plataformas que este podcast está disponível está linkado no post e são todas gratuitas. Ou gratuitas? Gratuita. Enfim. Não se esqueça de, por favor, compartilhar este podcast com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. E de me mandar uma mensagem, cujo o e-mail estará linkado também neste post, contato@rajest.com, para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio e hate que você possa ter sobre este episódio ou sobre o podcast em geral. Me mande uma mensagem, me mande suas histórias favoritas que você encontra pelas interwebs, e quem sabe eu edito e mostro o meu ver, a minha edição, a maneira em que eu enxergo este conto de horror que vocês podem estar me mandando pelo meu e-mail.
Bom, sem mais enrolação, até o próximo episódio.